Eleições na Venezuela, Maduro deverá ganhar, mas é um presidente que não entusiasma. Dedos apontados outra vez a Israel por causa de mais um banho de sangue na Palestina. A posse de Quim Torra na Catalunha e entrevista com o Nobel da Economia Jean Tirole. São assuntos para esta Visão Global. Os venezuelanos votam hoje para a presidência do país e, apesar de todos os problemas por que a Venezuela passa, ninguém acredita noutro resultado que não seja a vitória, outra vez, de Nicolás Maduro. O enviado especial da Antena 1 a Caracas, Pedro Sá Guerra, assistiu, na capital venezuelana, o comício de encerramento da campanha de Maduro e registou a promessa megalómana do presidente recandidato de fazer uma revolução económica que vai sacudir o mundo inteiro.
Tenho um plano! Confíen en mí, si ustedes me dan su voto y me dan la victoria, les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá el mundo entero.
Promesas, promesas y más promesas. Durante toda la campaña, Nicolás Maduro pidió una votación expresiva. El país tiene que salir de la grave crisis social y política que está a levar ao desespero milhões de venezuelanos.
Sobrevivemos. Aqui não estamos a viver, estamos a sobreviver. A nível de medicamentos, de alimentação, nada.
Qual é o teu salário?
Nenhum de verdade. Trabalho dia a dia. Se não vendo, não tenho salário.
Não tenho salário.
Angústia de quem tenta sobreviver todos os dias. A inflação não para de aumentar. Salários baixíssimos que não dão praticamente para nada.
Este ano, até ao mês de abril, comparando com o mesmo mês do ano passado, a inflação foi de 13.000%. Isto evidentemente arruina a Venezuela. Para que se tenha a ideia, o salário mínimo em euros é de cerca de 5 euros, dinheiro que não dá para os venezuelanos comerem.
Perante tudo isto, as consequências são gravíssimas.
8 em cada 100 venezuelanos comem o que encontram nos contentores do lixo. O mundo não acredita. Todos ficam impressionados, mas a realidade é esta. Ontem mesmo, a Kellogg's anunciou que se vai embora da Venezuela. Desaparecem alimentos que durante tantos anos neste país fizeram crescer gerações e gerações de crianças.
Um cenário de eleições presidenciais sem a participação dos principais partidos da oposição, onde muitos já decidiram.
E sair a votar?
Ir votar é estar de acordo com toda a corrupção que existe. Os venezuelanos têm que se respeitar. Como tal, não se pode ir votar.
Assim que não há que votar.
Sim, igual que quase todos os venezuelanos.
Sim, tal como quase todos os venezuelanos. Isto é ilegítimo. Isto é uma votação e não uma eleição. É uma fraude.
É uma trampa, é um fraude.
Não. Porque não temos as condições.
Não, porque não temos as condições que cada venezuelano deverá ter para votar livre e legitimamente.
Para votar e eleger livremente.
Me estão quitando o poder para eu atuar contra as máfias criminais da economia. Eu les pido que me den o poder suficiente. Necessitamos todo o poder.
O apelo, o pedido de Nicolás Maduro, acabar com aquilo que chama de máfias criminais da economia, é o tudo por tudo de um homem que preocupa muito a comunidade portuguesa.
Pode haver, logicamente, ações contra as pessoas que não votaram. Então a preocupação das pessoas é basicamente essa. E como a grande maioria da nossa comunidade trabalha na área do comércio, pode preocupar-se, não vou votar, posso ser afetado o dia da manhã, porque de repente pode aparecer alguma situação pontual, diz, olha, vamos suministrar produtos para que as pessoas possam dispensar nos seus comércios, mas se a pessoa não votou, não tem acesso a eles. Realmente isso é uma situação que está latente, sabemos que isso pode passar. Os que vão lá exercer vão votar, não sabem se realmente estão a eleger alguém, não é? Porque realmente tudo indica que este processo não está claro, ou seja, o presidente Maduro já se dá por vencedor, não é? Ou seja, realmente, eu entendo que é uma estratégia política também, não é? Mas realmente eu pessoalmente não confio no processo como tal.
Medo que se estende aos próprios apoiantes de Maduro, grande parte são funcionários públicos.
Com absoluta segurança te digo que não. Não creio em Maduro.
Então por que estás aqui?
Por el trabajo.
Quase 90% dos venezuelanos trabalham para o Estado. Alguns chegam mesmo a assumir que não confiam no atual presidente.
Eu trabalho para o Ministério do Petróleo. Não sei dizer se Maduro é o melhor ou não. Como venezuelano, vou exercer o meu direito de voto. Tenho esse compromisso, um compromisso com a minha empresa.
É a arma que temos nós, os venezuelanos. É um compromisso com a minha empresa.
Mas a empresa te mandou vir aqui.
Compromisso com a empresa.
Quase 20 milhões de votantes este domingo, como diz Nicolás Maduro, doa a quem doer. Os venezuelanos vão escolher o próximo presidente da República.
El 20 de maio, llueva, truene o relampague, habrá eleições presidenciais em Venezuela.
Enviado especial da Antena 1 entrevistou em Caracas o jornalista venezuelano Gustavo Vandrés. Vandrés nota que vai ser muito importante ver qual o nível de abstenção nestas eleições. Há suspeitas de que a taxa de abstenção pode ser manipulada para não fragilizar a mais provável vitória de Maduro, mas também pode ser a abstenção a dar o maior sinal político de que os venezuelanos querem uma mudança neste país onde, diz Vandrés, nunca se viu tanta apatia e tanto descrédito em relação à política.
Esta é uma campanha atípica. É provavelmente a primeira vez na Venezuela democrática.
Esta foi uma campanha atípica. Foi provavelmente a primeira vez na Venezuela democrática que vimos tão pouca participação nas ruas. Não houve a participação da sociedade civil, nunca vimos grandes multidões à volta de nenhum candidato, não houve nenhuma efervescência, nenhuma vontade de exercer o direito de voto. Há muita apatia. Dá a impressão de que as pessoas não querem participar nesta eleição presidencial.
Há muita apatia e a impressão que dá é que as pessoas não querem participar destas eleições presidenciais.
Que razões é que encontra para dizer isso? É o medo? É a desconfiança?
Obviamente existe um grande descontento. O poder aquisitivo do venezuelano ha mermado muchísimo em comparação com anos anteriores e governos anteriores, incluso os governos de Hugo Chávez.
Obviamente que existe um grande descontentamento porque o poder de compra caiu muito, comparando com anos anteriores e com governos anteriores, incluindo os de Hugo Chávez. A diferença é enorme. E esse fraco poder de compra gera logo pouca vontade de reconduzir um governo que não dá opções de qualidade de vida, de evolução e de educação. Todas essas coisas de que as pessoas precisam para as suas vidas. É isso que se passa. É o reflexo de uma situação terrível no país. E também há medo. Veja essas declarações de alguns meios políticos, como o Conselho Nacional Eleitoral, que ameaçou castigar todos os que apelassem à abstenção. Isso também fez com que as pessoas se aliassem do processo eleitoral.
De dizer que podem penar e castigar às pessoas que estão chamando à abstenção, isso também se vê reflejado em que as pessoas sejam ajenas a todo o processo eleitoral.
Acha que podemos assistir a uma manipulação, por exemplo, na percentagem da abstenção?
É possível, é muito possível. As pessoas que antes controlavam o...
É muito possível. As pessoas que antes controlavam o aparelho eleitoral já lá não estão. Mas ninguém nos garante que não continuem a controlar tudo por interpostas pessoas. E até pode haver um controle direto por parte de elementos ligados ao Conselho Nacional Eleitoral sem nenhuma regulação externa. Por isso tudo é possível.
Isso permite que qualquer coisa seja possível.
Esta é a terceira vez que venho à Venezuela no último ano. Noto menos pessoas nas ruas, menos movimento. Como é que está o país nesta altura?
Nos enfrentamos a duas coisas. A primeira, que é obviamente a inflação terrível que estamos vivendo, o aumento desmedido de produtos, serviços, a escassez de repostos.
Temos dois problemas. O primeiro é uma inflação terrível. Aumenta tudo. Faltam peças para os automóveis, faltam alimentos importados e há pouca produção nacional. Outro problema é a imigração. Milhões de venezuelanos estão a deixar o país e a maior parte são jovens. Esses jovens que fazem vida noturna, que andam pelas ruas e pelos espaços públicos. Muitos deixaram o país. Por isso vemos os sítios vazios. Em todo o país, não é só em Caracas. Por causa da inflação enorme e do êxodo gigantesco de milhares, quiçá milhões de venezuelanos.
Enorme inflação e um grande êxodo de milhares, quiçá milhões de venezuelanos.
Estamos aqui nesta ação de campanha de Nicolás Maduro. É sempre assim, com pouca gente? É habitual?
Bom, noutros atos políticos, noutras campanhas e noutros processos eleitorais, não estariam aqui menos de 1000 pessoas. Neste momento, não estão aqui mais de 100 pessoas. Isto é um sinal de pouca vontade de participação política no país, nesta altura.
Isso te deixa ver de que é do pouco desejo de participação política que há no país.
Hoje em dia, como é que é ser jornalista aqui na Venezuela?
Lamentavelmente, desde que se iniciou um processo de compra e de controle.
Infelizmente, desde que se iniciou um processo de compra e controle de meios de comunicação por parte do governo nacional e dos seus aliados, o jornalismo da Venezuela decaiu. Não existe um jornalismo forte e constante por parte dos meios tradicionais. Isso tem efeitos muito negativos na informação que deve chegar a todos os venezuelanos. Mas isso também permitiu o aparecimento de novos meios de comunicação que usam as tecnologias, como páginas da net e blogs, em que podemos fazer informação com menos ou mesmo sem nenhuma intervenção do governo no trabalho que é feito.
Sítios, blogs, que nos permitem acceder a esta informação. Sempre com menos ou com nenhuma cooperação de parte do governo para realizar o trabalho.
O que é que poderá sair daqui depois do dia 20 de maio?
Mira, bueno, lo primero es que hay que evaluar cuál va a ser el índice de abstención. El índice de abstención.
Primeiro é preciso ver qual vai ser a abstenção. A taxa de abstenção pode dar-nos uma ideia de que a Venezuela quer uma mudança. Mas ninguém duvida que o resultado vai ser uma nova vitória para Maduro. E com isso, o que se pode esperar não é mudança, mas sim a continuação de uma política errada. Creio que é isso que a maioria dos venezuelanos pensa, que Maduro vai continuar no poder.
Essa continuidade, creemos, digamos, grande parte dos venezuelanos, que é o que vai suceder. Maduro vai continuar no poder.
Gustavo Vandrés, jornalista venezuelano, ouvido em Caracas pelo enviado da Antena 1, Pedro Sá Guerra. Hoje, os venezuelanos escolhem o presidente no meio de acusações da oposição de que estas eleições são ilegais e não são livres nem independentes. Houve um banho de sangue a assinalar esta semana o dia em que a Embaixada Americana abriu em Jerusalém. Milhares de palestinianos protestaram contra a abertura da embaixada na cidade a que as Nações Unidas deram o estatuto de cidade internacional. Protestaram ao longo da barreira de segurança que separa Israel da faixa de Gaza e as forças israelitas responderam com violência. 60 mortos e mais de 2.500 feridos palestinianos foi o resultado. O enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo, acompanhou em Israel e na Palestina toda esta semana de intensa agitação e falou para o Visão Global com Saman Houri, um homem que tem a idade de Israel e que fez parte da Frente Democrática de Libertação da Palestina e da OLP de Yasser Arafat.
Saman Houri tem 70 anos. Nasceu menos de um mês depois de David Ben-Gurion ter proferido a declaração da fundação do Estado de Israel. O berço não foi na aldeia dos pais, mas sim no outro sítio, para onde a família fugiu perante o avanço das forças de Israel. Saman tem na memória as palavras da mãe.
Digo muitas vezes às pessoas que a minha mãe me dizia que sou palestiniano e não quer ser outra coisa. Pergunta a qualquer ser humano e ele vai dizer-lhe que aquilo que aprendeu primeiro foi com a mãe e a minha mãe disse-me que eu sou um palestiniano, mesmo que tenha nascido quando a Palestina já tinha sido varrida.
As palavras da mãe marcam a vida de Saman Houri. Membro desde cedo da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, foi também dirigente em Jerusalém da OLP, a Organização de Libertação da Palestina. A idade afastou-o do que habitualmente se designa por política ativa, mas diz que a OLP é uma casa de onde nunca se sai. A questão da transferência da Embaixada norte-americana para Jerusalém tem uma resposta rápida.
East Jerusalem, Arab Jerusalem, is not part of Israel. Regardless of
Jerusalém Oriental, Jerusalém Árabe não é parte de Israel. Sejam quais forem as decisões deles, seja a decisão de Israel de anexar Jerusalém Oriental ou a decisão americana de enviar a embaixada para Jerusalém sem se preocuparem com a ocupação da parte oriental, as consequências dessas decisões serão mais contra eles do que contra os palestinianos.
A nova situação criada pela decisão de Donald Trump não altera a solução que Saman Houri defende.
Não vejo hoje mais nenhuma solução que não seja pôr fim à ocupação que começou em 1967 e estabelecer o Estado palestiniano, sob o chapéu de dois Estados para dois povos.
Sendo esta a única solução, como é que os palestinianos podem acabar com a divisão que os separa há mais de uma década? Fatah e Hamas não se entendem. Salman Rushdie não está preocupado e diz que mais tarde ou mais cedo o povo encontra a solução. Este velho marxista acredita que o povo tem sempre uma solução e acusa a autoridade palestiniana de ser tal e qual os líderes dos países árabes, mais preocupados em manter e consolidar o poder do que em resolver os problemas do povo.
É por isso que nós, os palestinianos, estamos num dilema hoje em dia. Não é só por causa da ocupação israelita. É claro que a ocupação israelita é muito importante e temos de combatê-la. Mas temos outros problemas dentro de nós próprios. Você fala em divisões, nós criamos essas divisões.
Salman Rushdie lembra que sempre houve tentativas para dividir os palestinianos. Lembra também que nos anos 60, logo quando foi criada, a Organização para a Libertação da Palestina teve de resistir à tentativa de controlo por parte dos países árabes. Com uma inabalável confiança no futuro dos palestinianos, Salman Rushdie recua ao tempo da Segunda Guerra Mundial para dizer que nem aqueles que cometeram o genocídio e tentaram controlar o mundo, nem esses conseguiram chegar à vitória. No fim, acabaram por perder. E se alguém voltar a tentar, volta a perder, sabendo-se que o preço a pagar pode ser elevado.
Israel, se quiser, comete um genocídio. Eles são capazes de o fazer. Têm a força para cometer um genocídio. Eles têm aqui 6 milhões de palestinianos. Se conseguirem matar 6 milhões de palestinianos, então serão livres. Uma Palestina sem um único palestiniano aqui. Mas eles não se podem esquecer que há outros 6 milhões lá fora. Isso significa que mesmo que eles tentem livrar-se dos palestinianos aqui, isso não resolve o problema do povo palestiniano.
E se a solução não for dois Estados, apenas um Estado também não vai ser possível.
Porque muitos sionistas continuam a dizer até hoje que querem um Estado judeu-democrático. E eles só podem ter um Estado judeu-democrático se os que não são judeus forem uma minoria.
If the non-Jews are not a minority, then that state to be ruled with the efficacy of Jewish democratic means that there is no respect for the other people. There is only one name.
Se os que não são judeus forem a minoria, para esse Estado ser gerido com a eficácia de um Estado judeu-democrático, terá de não se respeitar os outros povos. Só conheço um nome na história para essa situação, Apartheid. Portanto, se Israel quer criar um Estado de Apartheid, é livre de o fazer. Mas e se realiza a vontade de terem um Estado judeu-democrático? Duvido. E se pensam que por ignorarem o problema, ele se resolve por si próprio, eu digo-lhes que estão enganados. Porque o ser humano quer sempre ser livre. Enquanto houver um escravo, ele vai continuar a lutar pela liberdade. E se têm 6 milhões de escravos, têm que se ver com eles.
A juntar a esta convicção, Salman Rushdie recorda a história, mais uma vez.
Pertencemos a uma zona no mundo onde a história é importante. Sabemos que estamos aqui há milhares de anos, sabemos que vamos cá estar por mais milhares de anos, nós como nação, como seres humanos, membros de um grupo étnico, e temos visto grandes poderes que tentaram deitar-nos ao lixo, que tentaram controlar-nos. Eles passaram pelo nosso país e foram-se embora. E nós estamos aqui, sempre que estivemos, e vamos continuar.
Aos 70 anos, voz firme e pausada, um bigode aparado, um olhar incisivo, Salman Rushdie tem no corpo a experiência de cerca de 8 anos nas prisões israelitas. Foi fundador da televisão palestiniana, diretor do Fórum Paz e Democracia, e diz que não acredita em líderes eternos. Quer eleições e mandatos por tempo limitado e também recusa a religião metida na política.
No, I don't like the ruling by divine.
Não gosto de um governo do divino. Não gosto daqueles que usam a religião para governar. Eu sou um liberal. Gosto de ser governado pela minha própria vontade, se for livre de escolher e por um prazo limitado. Quem é que me quer governar? Não quero eleger um Deus ou um Papa, quero eleger um governante para alguns anos. Se ele for bom, talvez possa continuar mais um mandato. Mas não o quero para um terceiro mandato, porque senão começa a pensar que é Deus.
A este imperativo, Salman admite que concordou com uma exceção. Yasser Arafat, por tudo aquilo que representou para o povo palestiniano. A fechar a entrevista, uma explicação para a luta entre Israel e o Irão. Querem os dois dominar o mundo árabe.
Israel and Iran are not enemies. They are competing who will rule us.
Israel e o Irão não são inimigos. Eles estão a ver quem nos governa. Quem vai ter a maior porção do mundo árabe? Temos um provérbio árabe que diz que os cães não se mordem uns aos outros. Mordem as outras espécies, mas não se mordem uns aos outros. Nós somos as espécies diferentes pelas quais eles estão a lutar. Qual é a preocupação de Israel? Não quer o Irão na Síria. Podem dizer grandes coisas como o Irão é perigoso, ou o Irão vai ter a bomba, e podem tentar manipular os Estados Unidos para os ter ao seu lado.
Iran will have the bomb. They can try to manipulate the United States on their side, but think only a few years ago.
Mas pense só no que aconteceu há alguns anos, quando os mesmos que hoje estão a gritar contra o Irão tiveram o Irão do seu lado para matar Saddam Hussein e permitiram que o Irão fizesse aquilo que quisesse no Iraque. O Irão, nessa altura, não era perigoso? E se pensar no que se passou antes disso, o Irão sob o Shah era um aliado dos Estados Unidos. Portanto, o problema não é o Irão. Os Estados Unidos, apesar de não saberem muito de história, sabem que o Irão já existia muito antes deles e que o Irão ou a Pérsia vai continuar a existir muito depois dos Estados Unidos desaparecerem, se se fragmentarem em 50 estados. Eles sabem isso muito bem. Mas querem ter certeza de que controlam. Eles não estão satisfeitos com os mulás, os Khomeinis, os Khameneis, não gostam dos religiosos, mas sabem que não conseguem apagar o Irão. Portanto, o que querem é resolver as disputas deles. E se o preço a pagar formos nós, os árabes, por que não?
Salman Rouhi acredita que os palestinianos não estão sozinhos, mas os amigos também não são muitos. Diz que o pior momento foi a criação do Estado de Israel. Essa foi a grande derrota. Daí para cá, algumas pequenas vitórias. Mas 70 anos é muito tempo.
O enviado da Antena 1 ao Médio Oriente, José Manuel Rosendo, com Salman Rouhi, antigo membro da Frente Democrática de Libertação da Palestina e da OLP. Entretanto, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas decidiu enviar uma equipa internacional especializada em crimes de guerra para avaliar a resposta militar de Israel aos protestos palestinianos. A investigadora especialista em assuntos do Médio Oriente, Ana Santos Pinto, explica que, apesar deste passo do Conselho de Direitos Humanos, dificilmente vai haver um inquérito internacional ao que se passou, porque os Estados Unidos não deixam.
Aquilo que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas tem a capacidade de fazer é enviar uma equipa de peritos internacionais para avaliar se houve violação de direitos humanos ou, potencialmente, crimes de guerra, uma vez que há um conflito militar em análise. É feito um relatório, esses peritos fazem um relatório, já aconteceu em momentos anteriores de confrontos entre as Forças Armadas de Israel e militantes palestinianos, e esse relatório depois é votado no Conselho de Direitos Humanos e é apresentado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Só que não é um relatório que tenha qualquer capacidade vinculativa ou reflexo do ponto de vista do direito penal internacional. É um relatório que pode ser levado em consideração, mas que depende dos votos no Conselho de Segurança para o transferirem, digamos assim, para uma dimensão do direito internacional e da jurisdição internacional.
Pode chegar a haver algum inquérito internacional? O que é que acha?
Esta investigação independente está em curso agora com o Conselho de Direitos Humanos e com os peritos que foram enviados. Mas é diferente do que lançar um processo do ponto de vista internacional ao Estado de Israel. Já existiram momentos em que isso foi proposto e que depois foi votado, porque só o Conselho de Segurança das Nações Unidas é que tem a capacidade de, votando por unanimidade, apresentar um processo, digamos assim, de crimes de guerra ou de violação grave de direitos humanos ao Tribunal Penal Internacional, e essa consensualização no Conselho de Segurança está obviamente dependente dos votos dos membros permanentes, entre eles os Estados Unidos, e vejo com alguma dificuldade que isso aconteça no presente contexto.
O secretário-geral das Nações Unidas não tem o poder de impor um inquérito internacional ao que se passou?
Dentro da arquitetura das Nações Unidas, o secretário-geral pode pedir ao Conselho de Segurança, ao Conselho de Direitos Humanos que o faça, e aliás, mesmo não sendo necessário, apesar da demonstração de preocupação pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos já ativou esse inquérito. Portanto, a capacidade que o secretário-geral tem diz respeito a esta arquitetura das Nações Unidas. O Conselho de Segurança está fora do âmbito, digamos assim, da subordinação ao secretário-geral, naturalmente.
Israel só faz isto porque sabe que tem o apoio americano?
Israel tem feito isto com o argumento de é necessário defender a segurança do Estado israelita e da comunidade.
Netanyahu disse que com métodos não letais não se vai lá.
A utilização do uso da força por este governo e por outros, mas este que é o que está neste momento no poder em Israel, tem sido a forma de resposta e não a via político-diplomática. Aliás, o porta-voz da Casa Branca utilizou exatamente a mesma expressão do governo de Israel, que é Israel tem a prerrogativa de utilizar os instrumentos que considera convenientes para a garantia da sua segurança e da segurança das suas fronteiras. Portanto, isto é de facto um indicador de qual é o posicionamento da administração norte-americana em relação à resposta que Israel deu no contexto de Gaza e dos conflitos que ocorreram com os militantes palestinianos.
Ana Santos Pinto, da Universidade Nova de Lisboa. Já a presidente do Governo Autónomo da Catalunha é o independentista Quim Torra, não indicado pela força que participou nas eleições autonómicas e que ficou em segundo lugar, o Juntos pela Catalunha, mas pelo presidente dessa força política, Carles Puigdemont, que está na Alemanha, fugido à justiça espanhola e que foi impedido de ser investido presidente sem estar presente no Parlamento. Quim Torra fez um brevíssimo discurso de posse, em tudo idêntico ao de Puigdemont, na investidura anterior, omitiu o rei e a Constituição e prometeu fidelidade apenas ao povo da Catalunha representado no Parlamento.
Prometo cumprir lealmente as obrigações do cargo de Presidente da Generalitat, com fidelidade ao povo da Catalunha representado pelo Parlamento da Catalunha.
O comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Felipe Vasconcelos Romão, antecipa uma situação política agora na Catalunha, em que Puigdemont governa por interposta pessoa.
Quim Torra é uma figura apontada por Puigdemont, um homem da sua inteira confiança, não sendo alguém que venha dos... não sendo um político destacado dentro do partido do qual é originário Puigdemont, da antiga Convergência Democrática da Catalunha. E isso demonstra a forma como Puigdemont controla neste momento o independentismo e o nacionalismo catalães. Quim Torra vai ser uma caixa de ressonância de Puigdemont, já o demonstrou, já o afirmou nos seus discursos ao Parlamento da Catalunha, deu a entender na tomada de posse que há aqui claramente, que se assume claramente como uma figura secundária e que terá muito em conta ou que seguirá as indicações daquele que considera ser o presidente da Catalunha no exílio. Portanto, o que está aqui a tentar criar-se é uma ficção em que Quim Torra seria uma espécie de primeiro-ministro de um presidente da República, de uma República catalã no exílio.
Apesar de se prever mais do mesmo na Catalunha e apesar de algumas pressões para manter o artigo 155 que suspende a autonomia da região, o chefe do governo, Mariano Rajoy, já disse que vai levantar o artigo e vai fazê-lo porque está refém do Partido Nacionalista Basco. É a opinião de Felipe Vasconcelos Romão.
O Partido Nacionalista Basco, que na frente da política estatal espanhola, é fundamental para a aprovação do Orçamento de 2018, do Orçamento de Estado de 2018, que em meados de maio ainda não está aprovado, exigiu, para ter os votos, para votar favoravelmente a esse Orçamento de Estado, que o artigo 155 fosse levantado. Nesse sentido, Mariano Rajoy está um pouco entre a espada e a parede, liderando um governo que está muito debilitado. O Partido Popular não tem maioria, não tem uma maioria no Congresso dos Deputados. Nesse sentido, o Mariano Rajoy, neste momento, precisa de fazer uma quadratura do círculo, precisa de reunir o apoio de nacionalistas bascos, que são nacionalistas periféricos em Espanha, que têm um projeto no País Basco que está muito distante do projeto centralizador dos Ciudadanos, e há que reunir Ciudadanos e PNV para aprovar este orçamento. É essa debilidade de Mariano Rajoy que faz com que o levantamento do 155 seja uma realidade e esteja para muito breve, e que também, ao mesmo tempo, dá margem de manobra ao nacionalismo e ao independentismo catalães para ter um discurso cada vez mais endurecido.
O nacionalismo e o independentismo catalães seguem dentro de momentos. Temos para ouvir agora a entrevista com Jean Tirole, o economista francês que recebeu o Prémio Nobel da Economia em 2014 pelo trabalho que desenvolveu na Escola de Economia de Toulouse à volta do papel da regulação em mercados dominados por monopólios ou apenas por umas poucas grandes empresas. Tirole esteve em Portugal para o lançamento da edição portuguesa do livro que publicou há 2 anos, A Economia do Bem Comum, uma obra que, diz Jean Tirole, procura explicar às pessoas para que serve a economia.
Para mim, a economia é uma ciência moral e filosófica. Existe para servir o interesse geral, para tentar melhorar os serviços públicos e tentar que o nosso mundo seja um mundo melhor. Claro que, como em muitas outras áreas, na medicina, na biologia, nas ciências do clima, há sempre alguma desconfiança que às vezes é merecida. Também acontece por não sabermos explicar aquilo que fazemos. É preciso dizer que os economistas trabalham muito para tentar corrigir aquilo que falha nos mercados. O Estado, que é suposto corrigir as falhas do mercado, nem sempre o faz. O Estado, aliás, ele próprio, às vezes, tem muitas falhas. O Estado tem uma tendência para pensar a curto prazo, no tempo das próximas eleições. Às vezes, o Estado está refém dos lobbies e, portanto, é preciso que o economista intervenha e explique as coisas. O mercado não é uma religião para o economista, é um instrumento. Um instrumento para tentar ter alguma eficácia económica. Vimos bem o que se passou quando não tivemos esse instrumento. Nos regimes totalitários, a ausência do mercado levou à penúria económica e depois à frustração das pessoas e dos governos. Por exemplo, no início, na União Soviética, acreditavam na criação de um homem novo, desinteressado, empenhado no bem comum. E claro, isso não aconteceu. Foi um falhanço monumental. E simplesmente porque não se percebeu a economia. Por isso, é muito importante que se diga que a economia não está ao serviço de certas classes sociais, nem de uma ideologia, nem do mercado. A economia está ao serviço da população. A economia está ao serviço
da população.
Recebeu o Prémio Nobel pelo trabalho sobre as questões da regulação de setores dominados por monopólios ou por poucas empresas. É possível entregar a empresas privadas setores vitais para as pessoas, como a energia, a água, os transportes, etc., sem ter problemas de qualidade do serviço ou do preço a que o serviço chega às pessoas?
E s'assurer en même temps qu'il y aura une qualité de service et un prix juste pour les consommateurs de ces services?
Je pense tout à fait. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne régulation, une régulation forte.
Claro que sim. O importante é haver uma regulação forte. Há privados que garantem uma certa eficácia do serviço. Claro que os privados vão ter sempre tendência para aplicar preços elevados e, às vezes, para fornecer serviços frágeis. Mas é aí que o regulador tem um papel importante. A concepção moderna de Estado é de um Estado que regula. Um Estado forte, que não está refém dos lobbies e que regula. Não é de um Estado produtor. O Estado produtor nunca teve grande sucesso, tirando algumas exceções. Vemos bem o que se passa com os caminhos de ferro em França, que acumularam 55 mil milhões de euros de dívida, porque sabem que, de qualquer maneira, vão receber financiamento público. O Estado tem medo das eleições e, portanto, não faz tudo para reduzir os custos. O Estado e o mercado são complementares. O mercado tem falhas, nem sempre funciona bem, e é ao Estado que compete corrigir essas falhas, evitando, por exemplo, abusos de posição dominante no mercado.
Há sempre pressões no sentido de menos regulação.
C'est paradoxal, d'une certaine manière.
Sim, e é paradoxal de certa forma. As pessoas não compreendem o que é uma economia de mercado. As pessoas, incluindo os políticos, pensam que uma economia de mercado é uma economia de deixar fazer. Não. Uma economia de mercado é uma economia de responsabilização. A economia de mercado tem muitas qualidades, eficiências e inovações, mas tem falhas. E, portanto, precisa de um Estado regulador que corrija essas falhas. Eu sou pró-mercado e pró-regulação. E isto não é contraditório. Um precisa do outro. O mercado precisa de regulação e o Estado precisa de concorrência, precisa de dinamismo e de inovação. Para mim, não há conflito. Mas muitas vezes vemos partidários muito liberais do mercado e simpatizantes férreos do Estado. Para mim, estão ambos errados. Eu sou um liberal, não no sentido que se dá à palavra na Europa do Sul. Para mim, liberalismo é a responsabilização e não o deixar fazer.
Au sens du laisser-faire. Pour moi, le libéralisme, c'est la responsabilisation, c'est pas du tout le laisser-faire.
Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez...
Pode dar-me exemplos de serviços públicos bem regulados em França ou noutro lado qualquer?
Qui sont bien régulés.
Déjà, il y a toujours une difficulté. Faut comprendre.
Antes de mais, tenho de apontar uma dificuldade. Quando há um monopólio, automaticamente esse monopólio tem informação que o regulador não pode ter. Uma parte do meu trabalho teve a ver exatamente com isso, com demonstrar os limites da regulação desse ponto de vista. Quando há um monopólio, o regulador não tem maneira de perceber o que pode fazer porque falta a concorrência. Dito isto, penso que melhoramos a regulação em vários países nos últimos 30 anos. Melhorámo-la de várias maneiras. A primeira foi dar incentivos mais fortes à redução de custos, fixando limites para os preços que podem ser cobrados pelos serviços. O que se fazia antes era dizer, nós reembolsamos os vossos custos, não se incomodem. E aí, claro, os custos aumentavam. Mas depois incentivou-se as empresas a reduzirem os custos e com a redução de custos, claro, veio a redução dos preços cobrados ao consumidor. A regulação melhorou também com a abertura de certos setores à concorrência. E, por fim, houve outra coisa que a reforçou, que foi criar entidades reguladoras independentes. E isso é importante porque, quando as entidades reguladoras ou as autoridades da concorrência estão sob a alçada de um ministério, o líder dessa entidade pode chamar o ministro e dizer, vamos lá arranjar isto. Mas quando se está à frente de uma entidade destas, é suposto que se defendam posições de um ponto de vista económico. Mas não digo que o que temos agora seja perfeito.
Saiu agora um estudo em Portugal não muito abonatório para as entidades reguladoras.
Não posso falar de Portugal porque não tenho um conhecimento profundo.
Mas há um problema de confiança.
Com certeza, o que se deve fazer com as entidades reguladoras, com as autoridades da concorrência, com os bancos centrais, etc., é torná-los independentes do poder político, como já acontece com os juízes. Mas se isso tem vantagens, como disse, também tem inconvenientes, porque podemos ter problemas se escolhermos um mau regulador. Portanto, é muito importante que o processo de seleção do regulador seja baseado na competência. Um cargo de regulador não pode ser dado como se dá um chocolate. Toma lá porque serviste bem o partido. Não, não pode ser assim. Tem de haver um processo de seleção baseado na integridade e na competência, nunca porque se prestou este ou aquele serviço político.
Em Portugal, os reguladores são nomeados pelo governo e têm depois de ser escrutinados pela Assembleia da República.
L'examen de l'Assemblée nationale.
C'est une longue tradition, effectivement, dans de nombreux pays.
Sim, essa é a tradição em muitos países. O Parlamento escrutina. Por exemplo, nos Estados Unidos, os juízes do Supremo são ouvidos pelo Congresso antes de assumirem funções. É um bom sistema, garante uma certa transparência, mas é preciso que o partido maioritário não diga. Esta pessoa é competente, mas não a vamos escolher porque não tem o cartão do partido.
O partido majoritário diz que não vamos meter esta pessoa competente porque ele não tem a carta do partido.
Em Portugal, há agora uma oferta pública de aquisição sobre a Companhia Nacional de Eletricidade e há setores políticos que se queixam e que dizem que este setor deve regressar à gestão pública. As pessoas em geral também se queixam por pagar demasiado pela energia. O Jean-Tirole não é por princípio contra nacionalizações, ou é?
Vous n'êtes pas par principe contre les nationalisations, non?
Eu
penso que as nacionalizações podem ser úteis de vez em quando, mas são perigosas. Por exemplo, se um banco vai à falência. Podemos imaginar como aconteceu mais do que uma vez na Escandinávia, que o Estado toma conta das operações e que esse banco, ao fim de 4 ou 5 anos, volta a ser vendido. Mas o problema com as nacionalizações é que, se você vai gerir uma empresa pública, sabe que se perder dinheiro não é grave, porque o Estado está lá para cobrir. Há também a pressão política. Se o ministro lhe pedir para fazer qualquer coisa, você vai fazê-lo, porque é o ministro que tem o poder de continuar consigo ou de o mandar embora. E há a questão das nomeações políticas. Claro que há empresas públicas que têm ótimos líderes, mas eles podem ser nomeados só porque são amigos do ministro. Há sempre perigos com as nacionalizações. Eu acho que o Estado moderno não deve ser um Estado produtor, não deve ter empresas. Deve ser um Estado regulador, forte, um árbitro. Decide as regras, protege o consumidor contra os abusos das grandes empresas, os preços demasiado altos e a falta de qualidade dos serviços. Essa é a forma certa de proceder, ter um Estado que seja um bom regulador.
La bonne façon de procéder, c'est beaucoup plus d'avoir un État qui soit un très bon régulateur.
Il y a maintenant toutes ces entreprises.
Há agora estes gigantes da internet muito poderosos no mercado. Que desafios é que esta nova economia digital coloca às autoridades nacionais e europeias?
Nationale et européenne par rapport à ces entreprises de la nouvelle économie digitale.
Há desafios que não têm a ver com o tamanho das empresas, como os impostos. Vemos que a Europa está a tentar que os impostos sejam aplicados a todas as empresas, mesmo às empresas multinacionais, com muito capital intangível, casos da Google, Amazon, Facebook, etc. Há problemas também relacionados com o futuro do trabalho no mundo da inteligência artificial. É preciso pensar muito nisso porque nos vai tocar a todos. E, portanto, é preciso preparar políticas, o que não é fácil. Há também as questões da privacidade. A Europa tem estado agitada em relação a este assunto, adotou regras, mas são regras complicadas e é preciso que elas sejam eficazes. Desde logo para os utilizadores, porque ninguém quer perder muito tempo a ler as condições em que damos a um site na net autorização para isto ou para aquilo. Mas também para as empresas, porque já estão cansadas de regras e regulamentos excepcionalmente complicados em que se passa mais tempo a ver como aplicar essas regras do que propriamente a trabalhar. Por fim, temos o problema do poder de mercado. Como criar uma legislação moderna que não impeça a inovação, mas que ao mesmo tempo faça frente a esta tendência para o monopólio? Vemos o que se passa com o Facebook, a Amazon, o Google, etc. Portanto, é preciso estar atento às consequências disso e nós, economistas, estamos a trabalhar nisso.
Atenção ao poder de mercado, às consequências de tudo isso. É a isso que trabalhamos, nós economistas, bem sûr.
O Prémio Nobel da Economia, Jean Tirole. Joana Paes, professora do ISEG, que abriu uma das conferências em que Tirole participou em Lisboa, nota que esta ideia de que os economistas não são amorais ou imorais está também presente no livro de Tirole, A Economia do Bem Comum.
E este mau nome que os economistas têm, infelizmente, que eu acho que, de facto, que é uma ideia que é comum, mas que, enfim, que o professor Tirole tenta combater e do qual ele fala na entrevista e, enfim, é também uma parte do seu livro. Enfim, eu acho que as pessoas não têm a percepção do que é que os economistas fazem.
As pessoas pensam muitas vezes que os economistas falham demasiadamente as previsões.
Não, mas não é fácil fazer previsões, não é? Eu acho que o professor Tirole faz uma analogia que eu acho curiosa, que é uma pessoa que tem comportamentos de risco, que fuma, que bebe álcool e, portanto, vai ao médico e pergunta, doutor, eu estou em riscos de ter um ataque cardíaco? E ele diz, sim, está em riscos, tem riscos, probabilidade elevadíssima de ter um ataque cardíaco, mas eu não sei, e o médico não sabe, de facto, se isso acontecerá para a semana ou no próximo ano ou nos próximos 10 anos ou se acontecerá de todo. De facto, a analogia que o professor Tirole faz, eu acho que é feliz, porque, na verdade, pode acontecer que haja uma série de fatores que se conjuguem para que haja, por exemplo, uma crise financeira, mas essa crise financeira pode não vir a acontecer.
Achei interessante ele dizer que este livro é o primeiro livro dele para o grande público. Quem olha para o livro não pensa que é um livro para o grande público.
É, eu acho que é. A não ser que a minha visão também já esteja tão enviesada e já tão habituada a ver textos técnicos. Sim, é uma, eu creio eu, não é? Eu espero que a linguagem seja acessível e, de facto, os conceitos, tudo aquilo que é a economia está lá, sem a parte mais formal, não é? Espero que, de facto, que o público, mesmo que não tenha formação em economia, de facto consiga perceber a mensagem. Qual é o objetivo do nosso trabalho, no fundo?
Joana Paes, professora do ISEG, Economia do Bem Comum, de Jean Tirole, está agora disponível em português numa edição da Guerra e Paz. Foi o Visão Global, com a apresentação de Mário Rui Cardoso, produção de Alice Vilaça, participações de Pedro Sá Guerra e José Manuel Rosendo, comentários de Felipe Vasconcelos Romão, Ana Santos Pinto e Joana Paes. Boa tarde e bom domingo.